Audiobook Grátis apresenta 11. Censura véu descuido tem sido nosso em não conduzir o leitor a um dos lugares mais importantes da aldeia, onde se passam os singelos episódios desta narração. Que se diria de um Cicerone que, por esquecimento ou propósito, deixasse de apresentar um viajante, recém-chegado a uma cidade, na assembleia, clube, gremio, ou o que quer que seja, onde se reúnem as principais personagens de ilha, onde se compendiam as grandes questões e interesses locais, as pequenas vaidades e intrigas, as modas efêmeras, os volúveis caprichos que agitam os espíritos, onde se comenta o boato de ontem, se dão ao de hoje mil versões diversas e se adivinha já o de amanhã. Pois no mesmo delicto incorremos nós, chegando a este um décimo capítulo, sem ter guiado os leitores à venda de Damião Canada, a qual podia dizer-se o verdadeiro coração daquele organismo social. Tudo quanto na terra havia de certa representação ali ia falar da coisa pública e também da particular dos outros mais do que da propriá, entenda-se. Aproveitemos um resto da tarde, em que a natureza após horas continuadas de chuva e de temporal, como que procurou respirar e permitiu que o sol, já no ocaso, levantasse uma ponta do manto de nuvens que o envolvia, e mandasse os raios amortecidos às cristas das serras fronteiras. Aproveitemos este intervalo de sossego para entrarmos na taberna. Tinham passado 2 dias depois do passeio ao monte, que descrevemos. Henrique de Souzelas teve de condescender com uma leve angina, que lhe legaram os rigores daquela excursão, e ficou em Alva Penha, entretendo-se a escrever cartas aos amigos e a cismar numa iminente desorganização da laringe, a que imaginava conduzirem os seus incômodos atuais. No mosteiro nada também ocorreu, que mereça narrar-se ao leitor. Deixemos, pois, por momentos, os nossos conhecidos, e vejamos o que dizem os frequentadores do estabelecimento de Damião Canada. Brilhante é a assembleia ali reunida. Além do proprietário, barriguda e rubicunda figura, que, assim posta ao pé das pipas, podia servir de tipo para a representação de um sileno, havia várias individualidades de peso nos destinos de toda a comarca. Desse primeiro menção ao nosso já conhecido Bento Pertunhas, a quem as humanidades não faziam soberbo a ponto de recusar-se a entrar em comunicação social com seus conterrâneos. Observada esta deferência, mencionemos os mais. Um era nem mais nem menos do que o senhor Joãozinho das Perdizes, em quem já temos ouvido falar por mais do que uma vez. Era o dicto senhor Joãozinho Morgado e proprietário em uma das freguesias próximas, chamada de Pinchões. Se mais propriedades e morgadia andavam-lhe tão embaraçadas em redes de demandas e de hipotecas, que Deus nos acuda. Os autos, que diziam respeito à casa das Perdizes, enchiam um cartório. Graças, porém, ao seu gênio despreocupado e folgazão, o senhor Joãozinho deixava aos procuradores os cuidados judiciais, os cuidados agrícolas aos rendeiros e feitores. Os do futuro, a Deus ou ao diabo e para si não reservava nenhuns. Prosseguia naquela vida airada, que já lhe era necessidade. Frequentava as feiras, onde ia para jogar e fazer trocas de cavalos com os ciganos, e às vezes para dar e levar sovas monumentais. Nos meses de caça, a vida do Morgado era perfeitamente nômada, estendia por léguas e léguas as suas excursões venatórias, contentando-se com qualquer cama e comida, de que, de ordinário, participavam os cães, que o acompanhavam. Distraía-se também a conquistar os corações femininos da freguesia, calando com dinheiro algumas queixas mais acerbas e insofridas de um ou outro pai, marido ou irmão. Em todas as tabernas das freguesias vizinhas tinha contas em aberto, o que não obstava que entrassem todas com ares de conquistador e expendesse ali as suas opiniões absolutas, com grande exibição de berros e de punhadas. Com todas estas qualidades, era o senhor Joãozinho das Perdizes um homem verdadeiramente popular entre os da sua freguesia. Movia-os no sentido que quisesse. Tudo por lá era o senhor Joãozinho. Não havia função, rixa, solenidade oficial, para que ele não fosse consultado. É que a superioridade do Morgado das Perdizes não era daquelas que intimidam e acanham o povo. Ninguém hesitava em falar-lhe e em procurá-lo em casa, porque, falando e vivendo com eles, o senhor Joãozinho não constrangia ninguém. Os seus defeitos, a sua vida de feiras e de tabernas eram outras tantas causas a popularizar o justo. É porém que se diga que algumas boas qualidades também para isso concorriam. O senhor Joãozinho não era avarento, nem soberbo. sentado a beber, e com dinheiro no bolso, não consentia que pessoa alguma, desde o mais rico proprietário até o jornaleiro mais miserável, recusasse tomar assento a seu lado. Não eram poucos os filhos familias que resgatara de soldado, sem a menor caução ou interesse, chegando a ficar empenhado para os livrar e, se algum desgraçado se via perseguido pela justiça, encontrava, fosse qual fosse a enormidade do crime, asilo seguro na herdade das perdizes, que em certas épocas era um perfeito valha-couto de malfeitores. Graças, pois, a estas e análogas qualidades, era o senhor Joãozinho uma verdadeira potência eleitoral. Eis aí o homem moralmente. Pelo lado físico, suponham um sujeito de 35 anos, gordo, vermelho, de longas e encaracoladas melenas em desordem, bigode aparado e a barba quase sempre mal feita ou por fazer. Na maneira de vestir inculcava os hábitos da vida e um certo desleixo com sua pessoa, que lhe era peculiar. Trazia o colete quase sempre desapertado e com alguns botões de menos, de modo que os peitos da camisa formavam hérnia pela abertura entre as calças descaídas e o colete avistava-se o cós das ceroulas, no qual era jeito muito seu enfiar a mão. Ao pescoço trazia um lenço de seda escarlate, negligentemente atado e com longas pontas flutuantes, uma jaqueta de peles com alamares, calças de fazenda chamada pele do diabo, botas de montar e esporas constituíam o resto do vestuário. O cigarro, que quase sempre fumava até as últimas, crestara-lhe profundamente as pontas dos dedos e o canto dos lábios. O palito andava-lhe sempre atrás da orelha, a navalha de ponta na algibeira, e, para qualquer parte que ia, acompanhava uma tumultuosa matilha de galgos, podengos e perdigueiros. Segunda e não menos importante personalidade era a do senhor Eusebio Seabra, chamado por antonomásia, o brasileiro. Era um homem de 50 anos, se bem figurado e sisudo, de falar compassado e com seus quês de oráculo, frases sentenciosas e ares de proteção a todo mundo. Saíra criança da aldeia e fora tentar fortuna ao Brasil. Por lá esteve 40 anos, e voltou o homem grave que vemos e rico. Como enriqueceu não sei, e ninguém na terra o sabia. Veio edificar uma casa no sítio em que nascera, uma casa grande de cantaria e azulejo, com três andares e varandas, jardim com estátuas de louça e alegretes pintados de verde e amarelo, o qual jardim tinha mais fama naquelas aldeias vizinhas do que os jardins suspensos da Babilônia. Trouxeram um papagaio e uma arara, igualmente famosos, e uma botica ou hepatica, que ele próprio manipulava. As ambições de Eusebio Seabra limitavam-se a vir a ser a primeira personagem de influência na aldeia. Para isso principiou por fazer alguns reparos na igreja paroquial, presenteou com vestidos novos todos os santos dos altares, e mandou renovar um sino, que havia 12 anos tocava rachado. Fez à sua custa a festa do orago, chegando a mandar vir fogo preso da cidade e um aerostato, que ardeu a pouca altura do chão. Apesar, porém, de todos estes benefícios à localidade, o conselheiro Manuel Bernardo, pai da Morgadinha, conquanto vivesse quase sempre em Lisboa, continuava a fazer-lhe sombra e a contestar-lhe as ambiciosas vistas. Por isso, apesar da aparente amizade com que Seabra o acolhia e lisonjeava até, conservava por ele no fundo uma má vontade, um ciúme, de que eram de recear, tarde ou cedo, explosões. Seabra era tão asseado quanto o senhor Joãozinho das Perdizes descurado no seu vestir. Usava sempre de suíça irrepreensivelmente talhada em volta do queixo, camisa muito lavada a peito aberto e três grandes botões de brilhantes no trajo. Combinavam-se as variegadas cores de uma ave da América e o ouro, distribuído com profusão por todos os acessórios da sua pessoa, atestava os bons resultados dos seus 40 anos do Brasil. Passeava pela aldeia de chinelos de marroquim verde ou sapato de tapete, e era tal nele a delicadeza do andar, que voltava a casa sem que uma mancha enodoasse a alvura das suas meias de algodão fino. Aos domingos e dias de festa indignava a relva dos caminhos, calcando-a com bota de polimento. Além destes dois e do nosso conhecido Zé Preira, que bebia, em silêncio, ao pé do taberneiro, havia um padre, coadjutor da freguesia, dois lavradores abastados e já de avançada idade, e outros que deixaremos confundidos na massa indistinta dos comparsas. No momento em que entramos, usava da palavra o brasileiro, que estava sentado à porta da taberna, na mais limpa cadeira do estabelecimento. Pois é verdade, disse ele, fomos todos da mesma criação. o conselheiro Manuel Bernardo saiu daqui para Lisboa um ano depois de eu ir para o Brasil. Andamos ambos na mesma escola, que era do padre Joaquim, ali pelo sítio da Corredoura. Você mecê há de estar lembrado, senhor Luiz, acrescentou, dirigindo-se com a afabilidade protetora, que o caracterizava, a um dos lavradores. Ora se estou. Muito bem. Era na casa em que hoje mora o Chico da Luciana. É verdade que sim. Pois ali andei eu e o conselheiro e aquele ratão do Vicente, herbanário, que era já rapaz taludo. Lembra-me, como se fosse hoje, de quando jogávamos todos três a pedra no terreiro da Corredoura. Olha lá, hein, diziam dois lavradores com um sorriso cortesão nos lábios, então com que o senhor Seabra também jogava pedra. É? É? É, ora, como um homem. Eu fui levadinho da breca. Boa sova levei de minha mãe, por causa de umas calças novas que rompi. Ora vedes. Diziam os outros. Ai tempos, tempos, disse, suspirando, o brasileiro. Quem havia de dizer então ao que vê? S. E o conselheiro tinham de chegar, notou lisonjeiramente o senhor Bento Pertunhas. Eu sim, respondeu com toda sua modéstia o brasileiro. Aqui cheguei eu. Comi candeias acesas pelo Brasil, para arranjar um bocado de pão para o resto da vida, com isso me contento. O mais, sou um pobre diabo que ninguém conhece, um homem ignorante, sem princípios. Ele é outra coisa, não é tanto assim, insistiu Pertunhas, todos sabem que vê. S. Se quisesse, olhe, meu caro amigo, eu conheço-me se tivesse o juízo de muitos, que por aí vejo figurando, então havia de me ver na brecha porque, não é por me gabar, mas não me tenho por menos do que muitos deles. Ora pois, não, não, disseram os lavradores, Pertunhas e o padre. Alguns que até ministros têm sido, por essa estou eu, o conselheiro mesmo, resmungou o padre, fungando uma pitada jesuítica. Sim, aqui para nós, tanto não digo, continuou o brasileiro, mais jesuiticamente ainda. O conselheiro. Vamos. Faça-se-lhe justiça. Eu não quero dizer que ele seja uma coisa por aí além. Sim. Que diabo tem ele feito afinal? Mas. Não é dos piores, não é dos piores. Faça-se-lhe justiça. Não é homem de grandes talentos. Isso não nem mesmo de grande fundo. Sim. Devemos confessar que esta é a verdade. Mas. Enfim, vamos andando. Cada um faz o que pode, concluiu o brasileiro, depois de ter feito justiça ao conselheiro. No que lhe tem andado mal é em prometer mais do que pode fazer. Há quantos anos nos anda a falar na estrada, e até hoje ainda nem palmo dela. Opinou Pertunhas. Meu amigo, engana meninos e chupa-lhe o pão, diz o ditado, ponderou o brasileiro. Já se vê que o lugar era para apavorar as imaginações tímidas, e de noite pouca gente da aldeia gostava de passar por lá. Henrique, depois de ter dito em Alva Penha que ia passar a noite ao mosteiro, donde voltaria à tarde, saiu mais cedo do que a hora devida, e fazendo obra pelas informações da morgadinha, dirigiu-se para os canaviais para escolher posição donde pudesse, sem ser visto, observar Cristina, não tendo ainda resolvido se lhe apareceria ou se a deixaria imperturbada na sua piedosa tarefa. A noite fizera-se escura e ameaçava chuva. Henrique, alumiando-se com uma lanterna de furta-fogo, já um pouco habituado aos caminhos estreitos e escabrosos do campo, atravessou a aldeia, examinando com atenção todos os objetos que lhe deviam servir de indicadores da estrada. Pouco passava das 10 horas, quando se achou em frente de uma casa que, por aparência, julgou ser a demandada propriedade. Era uma casa escura, crivada de pequenas janelas e peitoril, tendo a um lado um alto portão da quinta, do outro a capela, cuja porta Henrique achou ainda fechada. O sussurro dos canaviais agitados pelo vento era uma garantia de haver acertado. Principiavam a cair algumas grandes gotas de chuva e a escuridão a fazer recear grandes aguaceiros. Henrique achou prudente procurar um abrigo onde pudesse resguardar-se. Neste intento aproximou-se do portão. Com grande espanto seu, achou-o aberto. Já teria chegado Cristina? Enganar-se-ia ele na casa? Estaria habitada a quinta? Estas três explicações do inesperado fato debatiam-se-lhe no espírito, sem que ele soubesse qual adotar. Transpôs o portão e entrou na quinta. Nenhuma aparência de vida. A chuva caía com mais força. Para se abrigar, Henrique subiu os degraus de pedra, no topo dos quais havia um patamar lajeado e convenientemente toldado. Ao chegar ali, achou também aberta a porta da primeira sala, e ao fim de um corredor pareceu-lhe divisar luz. Henrique parou indeciso. Decididamente enganei-me. Não é aqui a casa dos canaviais. Sempre perguntarei. E bateu as palmas. Ninguém lhe respondeu. Bateu outra vez, o mesmo resultado. Aventurou-se a entrar, deu alguns passos pelo corredor e bateu. O mesmo silêncio seguiu até o fim do corredor em direção à luz e chegou a uma sala mobilada com antigas cadeiras de alto espaldar, e alumiada por um candeeiro de metal, pousando na pedra da chaminé, em cujo foco brilhavam ainda uns carvões candentes. Parece uma história de fadas, pensava Henrique, dar-se a que a alma da morgada goste ainda das comodidades? Ia dirigir-se a uma porta para chamar, quando se abriu outra do lado oposto, e apareceu-lhe uma mulher velha, com um vestuário meio do campo, meio da cidade, e trazendo uma luz na mão. Henrique voltou-se e preparava-se para lhe dirigir a palavra, quando ela primeiro lhe disse: procurava alguém, o senhor? Peço perdão pelo meu atrevimento. Bati muito tempo à porta, e enfim, como a visse aberta, decidi-me a entrar. Desejava saber onde é aqui a casa dos canaviais. A casa dos canaviais é esta mesma. Mas eu julgava. Supunha ter ouvido dizer que não morava aqui ninguém. E não o enganaram. Hoje por acaso é que está cá a senhor morgada. A senhor morgada? Perguntou Henrique, sem bem saber o que devia pensar da resposta e de tudo o que via. Sim, senhora, senhor morgada, e não tarda aqui. Ela esperava-o. Ah! A senhor morgada esperava-me? É verdade, disse a mulher, sorrindo. Adivinhou que o senhor vinha aqui. E o que é que ela não adivinha? Henrique dava tratos à imaginação para compreender esta cena. Então é a senhor morgada em pessoa que o convida para tomar uma chávena de chá, disse uma voz por trás dele. Henrique julgou conhecer o timbre daquela voz. Voltou-se, viu a morgadinha que entrava na sala, com um sorriso nos lábios e a mão estendida, com aquela habitual franqueza de maneiras, que de tantos encantos a revestia. Henrique exclamou, admirado: a prima Magdalena, a morgadinha dos canaviais, se faz favor. Competia-me fazer as honras da minha propriedade, que pelos modos está para ser muito visitada hoje. Chamei, para me acompanhar, a Brisida, que viveu muitos anos aqui com a minha madrinha, e hoje vive em casa sua do rendimento do legado que aquela senhora lhe deixou. A Brisida é quem se encarrega de vir, de quando em quando, abrir as janelas desta casa, para que os ratos não a destruam de todo, e os tortulhos lhe não enfeitem as paredes. Mas como soube que eu? Isso é um segredo. Não o esperava, porém, tão cedo, nem imaginei que nos viesse ter assim ao íntimo da casa. Fiquei embaraçada quando vi. Ao princípio quase julguei que era a alma de minha madrinha. Mas fez bem em recolher-se. Ouvi. E com um gesto indicava a chuva, que já batia com força nas vidraças. O pior é se isto não espalha a Cristina muda de tensão. O vento é do mar, menina, isto são aguaceiros, notou Brisida, como para desvanecer aquele receio. Pois sabe que Cristina vem? Eu sei tudo. Ora, sente-se ao fogão, que deve vir muito frio. Acendi o lume, porque estava aqui dentro um ar úmido e mofento, muito pouco hospitaleiro. Brisida, olhe que se não percebam lá fora as luzes, que podem amedrontar Cristina. E feche a porta da sala. Abra o coro da capela e prepare chá para quatro. Aqui mesmo, Brisida, aqui mesmo, porque a cozinha está pouco habitável. Enquanto Brisida cumpria as ordens que a morgadinha lhe dava, esta, chegando uma cadeira para o fogão, sentou-se defronte de Henrique de Souzelas. Agora conversemos amigavelmente, primo Henrique. E antes de mais nada, responda-me a uma pergunta. O que eu trouxe aqui? Pois não diz que sabe tudo? Até certo ponto, entendamo-nos. Não vão tão longe as minhas faculdades que cheguem a devassar intenções, que porventura apropriar a consciência de quem as forma, repugne aceitar. Não é esse o meu caso, as minhas intenções são reconhecidas e aprovadas pela minha consciência. Vim para assistir ao espectáculo comovente de um anjo que ora por mim. É um espectáculo a que ainda não assistira, prima. Admira-se da minha curiosidade? Acho-a natural e até louvável. O ponto está que a sua convalescência esteja bastante segura já. Porque o primo Henrique convalesceu há dias de duas doenças. De duas. Sim, e a mais rebelde não foi a de que o cirurgião o tratou. Então, a pior, aquela de que eu havia chegado já a desesperar, era a que lhe tinha descoberto logo na sua chegada que, uma doença moral revelava-se por uma maneira de ver as coisas, de pensar e de proceder verdadeiramente doentia. Estou curado disso. Estará? Eu sei. É certo que já é bom sinal admitir que era doença. Dou pelo seu diagnóstico, prima, e até pelo tratamento que me aconselhou em tempo falou-me na vida campestre, no interesse pelos negócios locais. E sobretudo em uma paixão sincera. Ah! E experimentou a receita? Experimentei e curei-me. Ou tomou por forças de saudade ou que era apenas o falso vigor da convalescença? Convém não abusar, ouço dizer aos médicos que são perigosas as recaídas. Pois teme que eu recaia? Por que não? Esta sua vinda aos canaviais a horas mortas. Conquanto motivada por louváveis intenções. Tem ainda assim uma certa afeição romântica. Que era bom vigiar. Sempre vim para acudir a algum acidente. É um perfeito médico da época, não tem fé na eficácia dos remédios que prescreve. Tenho mais, não desacompanho a ação deles, isso não. Agora fale-me com franqueza, ao recordar-se de certas ideias com que veio de Lisboa, não se lhe figuram algumas estranhas e inaceitáveis já? Confesso que algumas, e compreende agora o que eu lhe dizia. O remédio para o mal do coração que o minava, tinha-o a seu lado, desde o primeiro dia em que pusera os pés no mosteiro, e teimava em ser cego para o não ver. Desde o primeiro dia? Pois Cristina, Cristina deixou de ser criança desde aquele dia. Querido anjo, querido anjo. Diz bem, deve adorá-la, tal como ela é ingênua, tímida, supersticiosa até, se quiser mais bondosa, mais adorável, mais uma índole talhada para acalmar as paixões demasiado violentas de um caráter como seu para lhe fazer ter mais esperança na vida, mais coragem e mais fé no futuro. Henrique, depois de instantes de silêncio, disse, sorrindo, para Magdalena, diga-me uma coisa, prima Magdalena, compreendendo tão bem as necessidades do coração dos outros, não pensou ainda nas do seu? E quem lhe disse que as tinha? Conceda-me também um pouco da sua admirável perspicácia, e não se julgue tão impenetrável, que não ofereça leitura aos olhos que a observam. Ah! Então leu. Uma página eloquente de sentimentos generosos, prima. Uma página que eu só agora estou habilitado para apreciar como merece página, porém, tão recatada, que julgo que ainda não leu bem o principal interessado nela. Cego, como eu fui. Não leria? Perguntou Magdalena, sorrindo. Está certo disso? E pode ser que lesse, pode ou pelo menos que por inspiração a adivinhasse. Há casos desses. Magdalena tornou, mudando de tom, é ainda cedo para tratar de mim. Quando me resolver a isso, verá que sou um doente modelo. Não hesitarei ante a violência do remédio, e por que demora o tratamento? Pois parece-lhe que será urgente o caso. Prima Magdalena, o que vejo é que há mais fortaleza da sua parte do que, silêncio, disse a morgadinha, escutando. Pareceu-me ouvir. Neste momento a Brisida, que fora uma sala imediata, voltou, dizendo em voz baixa, parece-me que abriram as portas da capela. Devem ser eles. Então depressa, disse Magdalena. Abra-nos o coro mais antes apaguemos as luzes. Teve uma feliz lembrança em prevenir-se com essa lanterna de furta-fogo. Traga e siga-me mais oculte a luz. Não faça barulho. Apagadas as luzes da sala, Magdalena e Henrique entraram, por um corredor estreito, no coro da capela, donde a morgada costumava ouvir missa, enquanto mandava patentear ao povo o pavimento inferior. Quando ali chegaram, com as precisas precauções para não fazer estalar as tábuas do soalho, havia já embaixo uma luz escassa, que desenhava longas no pavimento as sombras de duas pessoas, ainda ocultas sob a varanda do coro. Cedo se adiantaram para o altar, e claramente se reconheceu serem Cristina e Torquato. Caminharam silenciosos até ao altar principal. Torquato subiu os três degraus, sobre que este ficava elevado e acendeu duas velas de cera que, em enegrecidos castiçais de madeira dourada, ornavam uma imagem da Virgem da Soledade. espalhou-se no recinto uma frouxa claridade, que não dissipou as sombras dos recantos, nem as que se condensavam no teto. Cristina fez sinal então a Torquato, para que se retirasse e o velho, com os passos arrastados e tossindo, caminhou para a porta, que dentro em pouco se ouviu gemer sobre os gonzos e fechar-se com estrondo. Tudo ficou depois em silêncio. Cristina então ajoelhou diante daquela imagem, que era de que a tradição popular contava milagres, e em profundo recolhimento ficou imóvel a rezar a devoção prometida. Senhor Joãozinho, que por vezes tropeçara nas disposições da antiga lei vincular, ao caminhar na estrada da dissipação, porém, recordando-se de um irmão que tinha, casado e pai de muitos filhos, que mal conseguia sustentar à custa de muito trabalho, a ideia da abolição dos morgados não lhe sorriu e exclamou com nova punhada: acabem lá com os morgados quando quiserem, que o que eu lhes digo é, que tem de se haver comigo quem quiser tirar-me um palmo de terra. O padre cura continuou a tratar pouco xistamente o conselheiro. O pai de Magdalena militara sempre, como já dissemos, nas fileiras do partido mais liberal, e por isso era-lhe em geral pouco afeiçoada a maioria do clero, que, entre nós, não expôs ardentemente aquelas ideias. No princípio da sua carreira parlamentar, cedendo ao impulso do entusiasmo juvenil, o conselheiro desenrolara desassombradamente a bandeira do Partido Progressista e pronunciara os mais absolutos artigos daquele credo político. Liberdade era então o seu mote favorito, a liberdade do comércio, do ensino, da imprensa e dos cultos, as reformas consequentes nos códigos, a desamortização e desvinculação da propriedade, tudo advogara com entusiasmo, no tempo em que estas palavras soavam ainda como heresias aos ouvidos habituados à letra de outro catecismo. Com o tempo arrefeceu, porém, esse entusiasmo dissipou-se-lhe com o fogo da mocidade. Conquanto liberal ainda de convicção, ensinou-lhe a política prática a rebuçar em formulas mais ordeiras os seus princípios doutrinários, a contemporizar, e até quando as conveniências, infelizmente, nem sempre as públicas, o pediam, a dar alguns passos de retrocesso e a transigir com o partido oposto. Se o fizessem ministro, não se arrojaria a transformar em projeto de lei nenhuma daquelas medidas por que pugnara nos seus primeiros discursos, e que tantas malquerenças lhe acarretaram então. Já atrás dissemos que o conselheiro era atualmente um espírito pouco apaixonado do ideal, respirava a atmosfera de desilusão e de cepticismo em que nas grandes cidades se vive. Era um perfeito homem de corte e tratava cordialmente os seus adversários políticos, pedindo deles mercês e empregos para afilhados, fulminava-os às vezes da tribuna e depois apertava-lhes a mão nos corredores das câmaras e nas praças. Se o julgava vantajoso, pronunciava ainda uma daquelas frases sonoras, uma daquelas simpáticas divisas de política avançada, que no princípio da sua carreira adoptara com sinceridade, mas não tinha já aos princípios o amor preciso para cair, abraçado neles, dos degraus do poder, se algum dia os chegasse a subir. Por isso os soldados rasos do seu partido, os políticos em abstracto, únicos para quem a política é sempre ideal e lógica, o taxavam de frouxo e tíbio e de gazeta na mão. Havia muito que lhe dictavam, do obscuro canto do país em que viviam, a estrada direita, de que ele, porém, a cada passo se desviava. Apesar disso, o Partido Conservador e o Reaccionário, julgando-o por os seus primeiros discursos, continuavam, de boa ou de má fé, a acoimar-o de impio, de republicano e de pedreiro livre. O brasileiro entrou em dissertação a respeito de todas as medidas políticas a que aludira. Segundo o costume, ninguém o entendeu. E a ele, no mais enredado da sua meada oratória, quando o som de um tropear de cavalos o interrompeu. Mestre Bento, que fora espreitar a porta, voltou-se, exclamando: ele aí vem. Aí vem o conselheiro. Todos se levantaram pressurosos para correrem à porta. O que mais de má vontade o fez foi ainda assim o brasileiro. Dentro em pouco todos se descobriam. Parava à porta o conselheiro, que montava um soberbo cavalo branco, e ao lado dele Ângelo, num pequeno baio de formas elegantes e olhar vivo. O conselheiro cortejou com afabilidade palaciana os seus amigos e patrícios, dizendo a cada um uma frase lisonjeira, que dissipou quase todo o efeito da conversa que descrevemos. Depois, fazendo sinal ao filho de que podia seguir para casa, dispôs-se para entrar na venda.